E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Hoje é dia 31 de agosto. Em 2010, saiu a última edição impressa do Jornal do Brasil. Hoje é aniversário de 15 anos do fim do Jornal do Brasil, que continuou na internet, mas sobre isso a gente vai falar depois. Olha, o Jornal do Brasil foi fundado no dia 9 de abril de 1891. Era um dos jornais mais tradicionais da história da imprensa brasileira. Tradição que está no nome, né? Jornal do Brasil. Transparece, né? Sua tradição. É uma coisa impressionante como um jornal com essa história conseguiu simplesmente desaparecer. Um jornal da cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, início da República, que passou por muitas fases, muitas etapas em seus mais de 100 anos de história, mudou os rumos da imprensa brasileira com reformas gráficas revolucionárias, como por exemplo a de 59, que eu vou falar daqui a pouco. Ao longo da história, o Jornal do Brasil também mudou de endereço algumas vezes. Foi da Rua Gonçalves Dias 56, que hoje é o Shopping Candelária, para a Avenida Central, né, 110, que é a Avenida Rio Branco, onde hoje se encontra o edifício Conde Pereira Carneiro, um edifício inaugurado em 76. Essa família Pereira Carneiro tem muita importância no Jornal do Brasil, você vai saber daqui a pouco. Depois passou para a Avenida Brasil 500, onde hoje está o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Os tempos passam, os endereços ficam na memória, e memória de uma imprensa que não existe mais. O Jornal do Brasil era um jornal monarquista no início da República. Olha só, gente. E a fundação dele foi exatamente a data de 60 anos da ascensão de Dom Pedro II ao trono. E o jornal ficava, como eu falei, na Rua Gonçalves Dias 56, que hoje é onde há um shopping. Veja só, um jornal do início da República que era monarquista. O jornal tratava de problemas da cidade, de questões nacionais. Tinha ali presente Joaquim Nabuco, né? Esse monarquista que provocava hostilidade ao governo republicano. Em dezembro de 1891, 8 meses depois da fundação do jornal, morreu Dom Pedro II. E o jornal estampou uma edição especial com o título O Grande Morto, que contou a trajetória do monarca. A população chegou a se revoltar, invadiu a redação e depredou o jornal. 2 anos depois, o jornal mudou de dono. Olha só, o Jornal do Brasil já começou a sua história passando de mão em mão. Foi comprado por um grupo ligado a Rui Barbosa, que fez um texto que marcou a passagem do jornal, que deixou de ser monarquista e passou a ser republicano. Mesmo assim, fazendo oposição ao governo, com ataques violentos ao Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. E Rui Barbosa fez uma mudança no jornal, mudou o Z do Brasil para o S, então passou a ser Jornal do Brasil com S. No ano seguinte, 1894, no ano seguinte a essa mudança de nome, né, o Jornal do Brasil foi para o seu terceiro dono, a Mendes e Companhia, e chegou a zerar a numeração dele, tá? Começou a contar tudo de novo. 6 anos depois passou a ter edição vespertina, ganhou o apelido de O Popularíssimo por causa do sensacionalismo do jornal, reportagens policiais, a tiragem estava em 50 mil exemplares, passou a vender fora do Rio de Janeiro, a tiragem subiu para 62 mil exemplares, foi lançada a Revista da Semana e todo mês passou a sair um guia chamado Guia Mensal do Jornal do Brasil, passou a sair também um anuário ilustrado do Jornal do Brasil. O jornal se ampliou muito e com essa alavancagem fez dívidas e teve dificuldades financeiras. Aí resolveram, em 1906, tomar a capa toda com classificado de jornal. Era a maneira de se financiar. Em 1912, o Jornal do Brasil revolucionou com a primeira página sobre esportes da imprensa brasileira. A vendagem caiu depois de um tempo. Não foi por causa do esporte não, tá? Com o tempo a vendagem caiu. E o jornal foi hipotecado pelo conde Ernesto Pereira Carneiro. Lembra que eu falei que Pereira Carneiro fazia parte da história? Pois é. Com essa hipoteca, acabou assumindo o jornal porque Mendes de Almeida, o antigo dono, perdeu essa hipoteca em 1919. Nessa família Carneiro, há uma figura muito importante chamada Maurina Danchi de Abranches Pereira Carneiro, tá? Que era a Condessa Pereira Carneiro. Depois da música do dia, eu vou contar um pouco mais sobre ela. Continuando a história, em 22, o jornal sempre apoiou políticos, né, candidatos. Em 22, apoiou Nilo Peçanha, que era amigo do conde. Nilo Peçanha perdeu a presidência da República para Arthur Bernardes e o jornal fez, não fez tanta oposição a Arthur Bernardes. Em 26 apoiou o Washington Luiz e fez críticas a Getúlio Vargas. Em 1930, com a Revolução de 30, o jornal foi invadido e foi fechado. A circulação foi impedida. 4 meses sem Jornal do Brasil. Em 35 saiu a Rádio Jornal do Brasil. Olha só, histórica Rádio JB. 24 anos depois, o Jornal do Brasil fez a sua grande reforma editorial que se tem no início. Foi criado o suplemento dominical, que virou literário, olha só, com nomes como Reinaldo Jardim, Amílcar de Castro, Mário Faustino, Ferreira Goulart, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. No ano seguinte publicou uma foto na capa do jornal, que era uma coisa que não havia. Em 61, Alberto Diniz assumiu a redação, promoveu reuniões de pauta, criou arquivo, fez editoria de fotografia, departamento de pesquisa, coisas que não existiam e que foram imitadas por outros veículos. O Jornal do Brasil apoiou João Goulart e as reformas de base, mas não o radicalismo. No golpe de 64 teve apoio discreto, a exemplo de outros veículos. Apoiou Castelo Branco e os planos econômicos, mas rompeu com o AI-5. E aí, no dia seguinte ao AI-5, o jornal estampou na capa uma edição histórica com a previsão do tempo, que virou lenda. A previsão do tempo estava lá: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. E do lado, a informação: ontem foi o dia do cego. Os diretores do jornal foram presos e substituídos por Otto Lara Rezende. Depois da música do dia, um pouco mais da história do Jornal do Brasil, que terminou mal, como nós sabemos, né? Foi um jornal pioneiro na internet, o primeiro veículo de comunicação a entrar na internet. Mas não resistiu ao tempo. A música de hoje, no aniversário de 15 anos da última edição de um dos mais tradicionais veículos da imprensa brasileira, o Jornal do Brasil, você vai ouvir uma música de Elisete Cardoso. Essa música de um disco de... Olha só, ela é um disco de 61, tá? Elisete Cardoso nasceu em 1920 no Rio de Janeiro. Esse disco é de 78 rotações. Essa música já foi gravada em 75 por Chico Buarque. E a gravação que você vai ouvir é de 61, de autoria de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Notícia de jornal.
Tentou contra a existência no humilde barracão Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. No jornal, no jornal.
Você ouviu Notícia de Jornal com Elisete Cardoso, música de Luiz Reis e Haroldo Barbosa, de um disco de 78 rotações de 61. Elisete Cardoso, carioca, nasceu em 1920 no Rio de Janeiro. Olha, continuando o resto da história do Jornal do Brasil, né? Em 73, o jornal mudou de endereço, foi para a Avenida Brasil 500, com todas as empresas do grupo. Em 76 saiu a Revista de Domingo, que marcou época. A Revista de Domingo foi publicada durante décadas. Era uma revista que saía aos domingos, o Jornal do Brasil, e que tinha uma tradição muito grande. Foi uma revolução também, de fato. Em 81, o jornal ganhou o Prêmio Esso, tratando da farsa das investigações do atentado Rio Centro. Na Constituinte, o jornal foi parlamentarista e foi contra os 5 anos de Sarney. Em 95, já em crise, foi o primeiro veículo a sair na internet. Antes da Folha, antes do Globo, antes do Estadão, o Jornal do Brasil foi para a internet, www.jb.com.br. No final da década, terceirizou a impressão e a distribuição e fez uma parceria com o jornal O Dia, já em crise. No ano 2000, o jornal tinha tiragem de 76 mil exemplares, menos do que já chegou a ter. E foi arrendado por 60 anos pela Companhia Brasileira de Multimídia, que levou a sede de volta para a Avenida Rio Branco. Em 2006, mudou o formato. Formato que, muitos anos depois, a Folha e o Estadão acabaram aderindo. Primeiro o Estadão, depois a Folha. O formato Berliner. Em 2007, a tiragem foi aumentada para 100 mil, mas aí foi o canto do cisne do Jornal do Brasil. De 2008 para 2010, a tiragem desabou de 100 mil para 20 mil exemplares e passou a ser publicado exclusivamente na internet, onde o jornal foi pioneiro, mas ali foi a sua sepultura. Aí já estava entrando em profusão, Universo Online, Estadão, G1, realmente foi um fim inglório do Jornal do Brasil, um jornal que teve muita gente boa. Barão do Rio Branco fez parte do JB, Ziraldo, Fernando Sabino, Milo Fernandes, João Saldanha, escrevendo sobre futebol, Carlos Drummond de Andrade. A primeira coluna feminina da imprensa brasileira foi publicada pelo Jornal do Brasil no ano de 1893, quando nem havia a palavra empoderamento. Hoje, aniversário de 15 anos da última edição do fantástico Jornal do Brasil, um veículo com muita história. E eu não poderia deixar de citar isso, né? Em 2018, o jornal ensaiou uma volta, né? Mas foi uma volta falsa, assim, um retorno muito melancólico, jornal cheio de erros. Não era o mesmo Jornal do Brasil, só tinha o título, né? Compraram o título e o jornal foi relançado, durou pouquíssimo tempo. Não conta. E eu prometi falar da Condessa, né? É o seguinte, o nome dela é Marina Danchi de Abranches Pereira Carneiro. Ela morreu em dezembro de 83, empresária, foi diretora-presidente do JB de 53 até morrer. Olha só, foram 30 anos de gestão. O jornal, foi na época dela que o jornal ganhou um grande prestígio. E ela foi considerada pelo jornal The Guardian uma das mais influentes mulheres da América do Sul. E a Marie Claire considerou ela uma das 50 mulheres mais importantes do mundo em sua época. Ela era filha do escritor Danchi de Abranches, que também era jornalista e político. Era de Niterói, olha só, e era viúva de Ernesto Pereira Carneiro, que ela herdou dele o título nobiliárquico, né, de condessa, né, da época do Império. E ela lutou, né? Foi uma mulher que lutou contra a censura, estando à frente do Jornal do Brasil e tendo ali Nascimento Brito, né, como o diretor, né, um dos comandantes do Jornal do Brasil durante os tempos mais glórios, né, mais gloriosos do jornal. É isso. A música do dia volta amanhã.